Reportagem especial. O bicho-papão existe e está mais próximo do que se pode imaginar. O Brasil mata quase 30 crianças e adolescentes por dia. E a violência sexual contra bebês é uma realidade quase diária no país. Os riscos à infância são o tema da reportagem especial desta semana. O primeiro capítulo traça um panorama da violência contra as crianças e mostra que meninos e meninas negras são ainda mais vulneráveis. Ouça agora com a repórter Verônica Lima.
Ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar.
29 crianças e adolescentes são vítimas de homicídio todos os dias no Brasil. A cada 2 dias, um bebê é vítima de violência sexual. Um terço das mulheres presas que estão grávidas não recebem atendimento pré-natal. 70% das crianças vítimas de exploração sexual são negras. Os números são impactantes, mas é importante observar que essas violências não são cometidas por vilões monstruosos que rondam as ruas e atacam as crianças quando os pais não estão olhando. Essas violências são cometidas por vários atores sociais: pais, mães, familiares, professores e pelo próprio Estado, seja por meio da polícia, da justiça ou pela falta de legislação ou de políticas públicas. Esses números e análises permearam 2 seminários e 1 audiência pública realizados na Câmara dos Deputados em novembro de 2017. As violências são de vários tipos e o contexto em que ocorrem são variados também, mas o destino dessas crianças violentadas não muda tanto assim. Sim, é a morte ou a prisão, pois a partir da adolescência muitas acabam se transformando em agressoras também. A secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Berenice Gianella, foi presidente da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, de São Paulo, por 12 anos. É ela que aponta essa correlação entre a violência sofrida e a violência praticada.
E o que nós vimos lá é que muitas vezes os jovens chegavam para nós com 15, 16 anos porque tinham praticado atos em virtude de um mau atendimento que eles tiveram na infância, ou de atos de violência que sofreram na primeira infância e que depois, quando adolescentes, revidavam isto para os outros colegas, para os pais, para o mundo adulto. Daí a importância do cuidado na primeira infância, no tempo em que a personalidade começa a se formar e que a atenção, o afeto e o carinho são absolutamente necessários para que nós não tenhamos jovens posteriormente abandonados ou revoltados.
Lembra, meu filho, passou, passará.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lembra que a Constituição impõe prioridade absoluta às crianças, adolescentes e jovens. Para ela, se passássemos a respeitar essa prioridade na elaboração de políticas públicas, vários outros problemas da vida adulta, como os da segurança pública, seriam resolvidos.
Uma sociedade que invisibiliza seus meninos e meninas na condição de terem os direitos de vitimizados, ela vai tentar agigantar esses meninos e meninas quando se tornam vitimizadores para justificar a sua própria ausência e a sua própria invisibilização desses meninos na condição de vitimizados. E eu me calo dando voz a Betinho quando disse que quando a gente não consegue mais ver numa criança é porque ela já foi vítima de tantas violações que a gente só consegue ver o que fizeram com ela.
Esse processo é ainda mais impiedoso com as crianças negras e começa na escola, segundo a Gisele dos Anjos, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Ela volta aos livros de história para lembrar que eles só trazem a imagem do negro como um ser inferiorizado, escravizado, sem dizer nada sobre seu passado na África e sobre o conhecimento trazido de lá. E isso, ela diz, faz com que até mesmo os professores esperem menos do desempenho intelectual de seus alunos negros e que a escola se torne desinteressante para essas crianças, que acabam abandonando os estudos. E os dados, completa Gisele, confirmam que a falta de interesse pela escola é o principal motivo que faz com que 1 a cada 4 alunos que iniciam o ensino fundamental abandone os estudos antes de completar a última série.
Quando a criança, de alguma forma, não se vê representada, não se vê reconhecida no ambiente escolar, ela simplesmente não tem interesse de permanecer ali. E isso já é, sim, uma morte simbólica, uma morte psicológica, uma morte identitária. E essa morte vai favorecer outros tipos de mortes que vão acompanhar a vida desse indivíduo até, talvez, o momento onde alguém aperte o gatilho.
Chegou a tropa de elite, osso duro de rua, pega ou pega geral, também vai.
E o gatilho vem sendo apertado com frequência contra os jovens negros brasileiros, em especial os meninos. Em 2015, a CPI da Violência contra Jovens Negros e Pobres aprovou um relatório histórico com a seguinte afirmação: no Brasil, há um genocídio dessa população. Para a relatora da comissão de inquérito, deputada Rosângela Gomes, do PRB Fluminense, esse reconhecimento tem força simbólica muito grande.
Você veja, na França, 128 pessoas foram mortas, houve uma comoção mundial. O Brasil mata 56 mil jovens negros e pobres todos os anos. Se você fizer uma conta, é 150 jovens por dia que morrem. E a gente não vê nenhum tipo de medida mais severa, mais firme, mais realista para diminuirmos essa questão de homicídios.
Prova de que os altos índices de homicídios no Brasil não atingem a população como um todo é que de 2002 a 2012 caiu em 32% o assassinato de jovens brancos e subiu nos mesmos 32% o número de assassinatos de jovens negros. Quem traz esses números é a Gisele dos Anjos, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades.
E a polícia brasileira, ela matou em 5 anos mais do que a polícia nos Estados Unidos em 30 anos de trabalho. Então é entender que a nossa polícia, que deveria de alguma forma estar defendendo a nossa sociedade, mata, mas não mata em qualquer bairro, não mata em qualquer lugar, não mata qualquer jovem, não mata qualquer pessoa. Existem territórios que, de alguma forma, esse tipo de prática é autorizada. Recentemente, inclusive, vazou uma fala de um comandante da rota: no bairro da elite a gente não pode fazer como a gente faz no bairro da periferia.
Once there's a way to get back home.
Se as crianças violentadas se tornam adolescentes e adultos violentos, o marco legal da primeira infância chegou em 2016 com a proposta de que as políticas públicas priorizassem os primeiros anos de vida, favorecendo o desenvolvimento pleno e saudável de todas as crianças. O pedagogo Vital de Donet, da Rede Nacional Primeira Infância, contribuiu para a elaboração da lei e fala que a intenção dela é promover uma cultura do cuidado.
É preciso um olhar para a criança, um olhar cuidadoso, zeloso, um olhar que diz assim: eu me preocupo contigo, eu sei que tu és bacana, que tu vai desenvolver, que tu é uma criança maravilhosa, tem um potencial imensurável, mas as crianças estão, de certa forma, vistas como um problema, ou como um custo, ou como uma demanda de serviços, e não a pessoa cidadã com esse imenso potencial de desenvolvimento que ela tem já nos primeiros anos de vida.
Primeira infância é o período que vai de 0 a 6 anos de vida e vem sendo considerado pela ciência como uma fase crucial do desenvolvimento infantil, pois é quando se constrói a fundação afetiva, intelectual e física que vai sustentar o futuro adulto. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Amanhã, no segundo capítulo da reportagem especial sobre os riscos da infância, você vai conhecer a realidade das mães encarceradas. A reportagem especial é apresentada de segunda a sexta-feira às 7h45 da manhã no programa Com a Palavra, às 11 da noite e, antes desses dois horários, às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa em www.radio.câmara.leg.br. Reportagem Especial.